Oiê, como você está? Espero que você esteja bem. Estou gravando esse episódio nessa quarta-feira. Estou olhando aqui para o céu e a cidade que eu moro aqui, gente, faz muito calor. É muito calorento aqui. E aí, quando cai uma chuvinha, ontem choveu, a gente ficou tão feliz, ficou tão fresquinho. Meus gatinhos, inclusive, eles adoram. Estava com tanto calor esses dias que eles foram pro chuvisco. E é uma coisa que gato não faz, né? Gato corre de água. E aí eu tô olhando pro céu agora e tem uma camada bem fina de nuvem, né? Tá nubladinho assim, mas tá, é uma camada bem fina. E é tão gostoso olhar pro céu e num dia fresco na cidade onde a gente mora, porque, meu Deus, aqui é muito quente. Enfim. Hoje, gente, eu até gosto de gravar nesse horário porque os neném estão dormindo, né? Aí eles não atrapalham a gente. Vamos lá. Como que a gente faz para pensar bem, né, gente? Pensar bem. O que é pensar bem, né? Acho que foi no episódio sobre o otimismo, né? A gente não precisa forçar pensamentos positivos para ser otimista, né? Acho que esse é o nome do episódio. E nesse episódio eu falei sobre como que os pensamentos, né? A maioria dos nossos pensamentos não são nossos. Os pensamentos não são nossos. Grande maioria, né? Quando a gente começa a ter mais consciência de que a nossa mente, ela é algo necessário, é uma ferramenta, mas não é ela que necessariamente manda na nossa vida, né? Claro que grande parte da população desse planeta está deixando a mente sambar, né, na própria vida. Por isso tem tantos casos de ansiedade, né, tantos casos aí de pânico, né, crises de pânico. As pessoas vivem ansiosas, não conseguem relaxar, né? Por quê? Porque a mente está mandando. A mente está com a escola de samba dela na nossa vida e a gente não consegue viver bem e nem pensar bem sobre a vida, sobre nós, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre o planeta, se a gente estiver preso na escola de samba da mente. Antes de tudo, para a gente entender como a gente pode pensar melhor, pensar com mais otimismo, com mais alegria, a gente primeiro precisa entender como que se forma uma crença. Por quê? Porque a crença, ela é o pano de fundo de como a gente pensa e de como a gente age. Olha que interessante, né? E os nossos hábitos, ou seja, as nossas ações que são repetidas constantemente, é o que acaba, como num ciclo vicioso, alimentando ali os nossos pensamentos que são mais negativos, que são mais pessimistas. Claro que não existe só crenças que limitam, né, gente? A gente também tem crenças aí expansivas, crenças que trazem um senso de crescimento, né? Que a gente pode crescer, que a gente pode mais, né? Que a gente não tem limites, que a gente pode muito mais. Então, existem crenças aí, em nós que são limitantes e crenças que a gente também está construindo que são mais expansivas, né? Então, a crença limitante, vou dar um exemplo de cada uma, tá? Pode parecer um monte de coisa aqui, mas vamos entender isso aqui para a gente conseguir trazer esse entendimento de como que a gente pode estimular o pensamento mais otimista no dia a dia. Uma crença limitante, por exemplo, é a eu sou insuficiente. Eu não tenho valor. Então, quando a pessoa tem esse tipo de crença, ela não fica só pensando que ela é insuficiente e que ela tem pouco valor. Ela sente isso de uma maneira muito visceral. Quando você sente, quando aquilo já faz parte da sua experiência, né? Enfim, você age a partir daquilo. E aí que tá. Quando a gente fica ali tentando colocar crenças positivas, né? Eu sou o suficiente, eu tenho valor, né? Enfim, a gente fica igual um papagaio Porque uma crença, ok, uma crença ela é construída através de repetições de pensamentos, mas não só isso. A crença ela é construída também a partir do que a gente sente. Então eu posso pensar, eu sou próspera, eu sou amada, eu sou feliz, eu sou grata, mas se eu não estiver sentindo tudo isso que eu estou falando, você tá igual um papagaio mesmo, só tá repetindo, né? Então por isso que lá no episódio do otimismo, eu falei que quando a gente fica só repetindo, repetindo e falando um monte de coisa aí, mesmo que seja positivo, mas é como um papagaio, a gente não consegue o que a gente quer com aquilo. Não adianta só falar ou pensar, 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 pensar. A gente precisa constantemente estimular esse sentimento, né? Então, não é para você ficar se obrigando. Não, você precisa ser verdadeira. Precisa ser verdadeiro com você, né? Ok, Flávia, mas se eu for verdadeira, verdadeiro comigo, eu vou só afirmar pensamentos ali, ficar falando pensamentos, pensando coisas negativas, porque é isso que eu sinto sobre mim. E é aí que tá. É aí que tá o pulo do gato. Quando a gente está num processo de construir uma crença, de tornar uma crença um pano de fundo na nossa vida, a gente age. Se a gente não consegue sentir aquilo que a gente está afirmando para a gente age. Então, por exemplo, eu estou aqui afirmando, fazendo a afirmação de eu sou grata. Eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. Estou percebendo que não é verdadeiro isso, porque eu tenho um monte de problema na minha vida, tá tudo caindo em cima da minha cabeça, eu tô só o bagaço e eu tô afirmando um negócio aqui que não é verdadeiro. O que que eu vou fazer? Eu vou cuidar de mim. Eu vou fazer um dia de skincare. Eu vou, enfim, sentar, meditar se eu conseguir. Eu vou fazer uma caminhada num parque. Eu vou, enfim, vou sair com uma amiga, vou me divertir, vou parar com esse negócio de ficar repetindo, eu sou grata, eu vou me divertir. Eu vou brincar aqui com o meu bichinho. Ou seja, quando eu não estou sentindo que eu sou grata, eu vou fazer coisas que me trazem alegria. Porque a gratidão vem da alegria. Percebe? E aí, quando eu for fazer, nas próximas semanas, a afirmação de eu sou grata, ou continuar fazendo, enfim, eu vou começar a lembrar de momentos que são bacanas. Eu vou começar a lembrar do meu bichinho brincando com o brinquedinho que eu comprei para ele. Eu vou começar a lembrar daquela festa em que foi louca e eu, enfim, me diverti com os meus amigos. Automaticamente eu vou trazer sensações que estão ligadas com aquelas experiências que eu tive. Percebe? Então, muitas vezes a gente quer mudar o nosso estado, né, a nossa energia, os nossos pensamentos, mas a gente não quer fazer algo. A gente quer ficar só no pensamento, igual um papagaio, e a gente não faz algo, percebe? É a experiência que vai te causar o sentimento. Porque foi isso que aconteceu ao longo da sua vida quando você ficou se sentindo insuficiente. Ao mesmo tempo que você pensa e você está experienciando coisa, ai, nossa, eu estou pensando constantemente que eu sou insuficiente. Pensa no você lá pequena, indo para a escola, convivendo com seus colegas, convivendo com a sua família, enfim. Você trazendo aquele pensamento com você, eu sou insuficiente, eu não tenho valor nenhum. E as experiências acontecendo ali, você vivendo. E as experiências iam confirmando que você não tem valor nenhum. Então percebe que é uma via de mão dupla? Então, quando você pensa, você está vivendo. E quando você pensa, você está vivendo. Não é pensar, pensar, pensar e depois sentir, 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 aí depois agir, agir, agir. Não, é ao mesmo tempo, percebe? Então, por isso que muitas vezes a gente se auto-sabota. A gente se sabota. É meio estranho, né? Se auto-sabota. A gente se sabota. Porque a gente não tá agindo. O medo, né, de que aqueles pensamentos se confirmem na realidade, faz com que a gente fique isolado, né? Faz com que a gente não viva, com que a gente não experiencie. Ok, é claro que tem aqueles casos em que as pessoas não conseguem levantar da cama, né? Então, podem pensar assim: ok, mas eu não dou conta nem de levantar da minha cama, como que eu vou ali passear num parque? Como que eu vou sair com os meus amigos? Como que eu vou. Né? Eu não sinto vontade de fazer nada. Primeira coisa, vá no médico, cuide da sua saúde física. Né? Se você não consegue ir sozinho, peça para alguém te ajudar. Isso já é uma ação, percebe? Já é uma atitude e você não precisa se esforçar tanto. E outra, se você não consegue fazer alguma coisa nesse momento que você está, enfim, muito depressivo ou muito ansioso e paralisado, enfim, não se culpe por isso. Porque a impotência, muitas vezes, gente, na maioria das vezes, a impotência vem do excesso de exigência. Então, se você não está conseguindo agir, se você sente que paralisou e ainda sente que dentro de você tem algo muito acelerado constantemente, mesmo que você não consiga colocar em prática, mas dentro de você você sente essa aceleração, se esse for o seu caso, é que você está se exigindo demais. Você está exigindo, enfim, muito possivelmente uma perfeição. Você está exigindo que você dê conta de tudo. Então, se for para você ficar impotente, se você não conseguir fazer algo agora, aceite muito profundamente que você não consegue fazer nada agora. É essa aceitação que vai fazer você ter um pouco de força para levantar e fazer uma caminhada. E aí, conforme você vai se movimentando, você vai percebendo que coisas vão surgindo para você. Vão acontecendo aí algumas sincronicidades, né? Pessoas trazem aí algumas oportunidades para você. Você sente que você está numa energia diferente, uma energia aí em que você sente mais calmaria ou mais motivação, mais alegria, né? Porque você está se movimentando dentro das suas condições atuais, mas você está se movimentando. Você está fazendo algo por você. Então, percebe como que funciona? Para resumir, para você pensar bem, para você pensar melhor, você não precisa ficar se forçando a ficar pensando o tempo todo. Ok, você gosta de fazer afirmações positivas? Faça, continue fazendo. Mas se você tem uma intenção verdadeira de melhorar a sua vida através dessas afirmações positivas, observe o que você pode fazer ao mesmo tempo que você afirma elas para você. Ok? Espero que tenha feito sentido aí para você. Se você acha que vai fazer sentido para outra pessoa, envia para ela também, compartilha com ela. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.